Bom dia a todos, principalmente você contabilista que hoje, dia 25 de abril, comemora o seu dia. Quero agradecer ao meu amigo Rock, à frente da ANSEP, por tantos anos, pelo convite para gravar esse podcast. Meu nome é Thiago Celani, tenho 20 anos de atuação dentro do segmento de Previdência Complementar. Minha primeira experiência foi na FUNCEF em 2003, entrei estagiário numa área de controle de investimentos lá. Cuidava da parte imobiliária e alguma coisa de fundo de investimento. E depois fui contratado nessa época como assistente administrativo. Depois tive um convite para ir para a Fundação 14 como analista de investimentos. Fiz uma carreira lá de 3 anos na área de gestão, mesa de operações, montando tese de investimento, investimento em fundo, carteira própria. Depois tive a oportunidade de voltar para a FUNCEF, onde fiquei 11 anos. Passei pela área de programação econômico-financeira, fazia projeção de fluxo de investimentos. E também, depois de um ano nessa área, fui convidado para voltar para a área de back-office, né, controle e conformidade. Fiquei lá por 11 anos, tive várias experiências muito legais, tive assento no comitê de investimentos de lá por 4 anos. E há 3 anos eu estou na fundação do Judiciário aqui em Brasília, FUNPRESP Jud, né? Cheguei supervisor de risco de investimentos e depois fui promovido a gerente de controle e risco de investimento. Hoje é o cargo que eu ocupo, né? Mas hoje eu queria falar com você da minha posição como profissional de FPC. Quero te dizer que o que eu falar aqui não tem nenhum vínculo institucional, não representa de forma alguma, sob nenhum aspecto, a opinião da fundação que eu trabalho hoje, mas tem a ver com a opinião do Thiago, que tem 20 anos de fundo de pensão e trabalha numa área de controle de investimentos, que é o coração de muitas atividades, né, dentro de um fundo de pensão. E que tem uma ligação muito forte com a contabilidade. De 2 anos para cá, a gente tem tido várias mudanças no campo regulatório que tem trazido impacto para a gente. Quando eu comecei a trabalhar no fundo de pensão, a gente estava na 28, 29, depois teve uma migração para 31, 21, que já foi uma evolução grande. Depois teve a 3, 4, 5, 6, que para mim foi um marco muito, muito significativo na evolução dos normativos. A gente teve regra definida para quais segmentos eu podia fazer, regras de compliance, atribuições de ATQ, muitas coisas legais apareceram naquela resolução. Depois a gente teve a 4994, que chegou agora aqui, trazendo ainda um pouco mais de evolução em relação a 3456, mas sem grandes mudanças. E a gente percebe que a gente ficou muito tempo, né, regido praticamente pelas leis complementares. Pelas resoluções do Conselho Monetário Nacional, mas agora as fundações elas têm sido muito mais expostas, né, à regulação. Então hoje, por exemplo, a gente teve de 2 anos para cá IN18, extra contábil, depois a IN18 que consolidou, né, a 31 e a 42. O 31 falava do extra contábil, a 42 falava sobre provisão. Qualidade de crédito, depois teve a 18 que consolidou essas duas resoluções, depois teve a 21 que revogou essas resoluções, aí a gente pega, tem CNPJ por plano acontecendo ao mesmo tempo, aí daqui a pouco a gente olha para a CVM, tem a 175 vindo também, que é a regra de fundos, é, né, um outro marco regulatório da regra de fundos, que tem um impacto direto dentro das fundações, nós somos consumidores desse mercado de fundos. E eu estava pensando, conversando com vários amigos do segmento, sobre os impactos desse tanto de legislação que vem vindo sobre as áreas de investimento, contabilidade, tesouraria, benefício, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu fico me perguntando até que ponto, de fato, essas coisas têm trazido ganho para a gente. A gente pega, por exemplo, quando a gente vai lá para a IN31, né? A extinta IN31, que trouxe as informações extracontábeis. Olha o nome, extracontábil. Mas é uma obrigação que está amarrada na entrega de um balancete. Ou seja, ela é uma extra contábil, mas acaba que a ponta final de responsabilidade é da contabilidade. E na maioria das fundações, a informação não é produzida na contabilidade. Ela é produzida geralmente numa área de controle de investimentos, né? Alguém consolida e passa isso para a contabilidade. E aí você fica amarrado nos prazos, né? Às vezes o balancete podia sair um pouquinho antes, mas fica amarrado porque o extracontábil não está pronto. Ou às vezes a área que faz o extracontábil gerou a informação, mas a informação demora a sair porque o balancete não ficou pronto. E o próprio nome diz, é sua formação extracontábil. Então, na minha opinião, especificamente falando de extracontábil, essa obrigação ela deveria ser desassociada do envio do balance sheet, até pela natureza dela. Na sequência, a gente pegou aí agora a antiga 42, né? Que foi consolidada depois pela resolução 18. O tanto de trabalho que todas as áreas das fundações tiveram para se adequar, para criar uma metodologia, para escrever uma metodologia, para você poder pegar e fazer as provisões e criar critérios, né, que atendessem aqueles 10 itens do emissor e mais aqueles 3 itens do ativo, quebrando cabeça para cá, quebrando cabeça para lá, que indicador eu uso aqui, faz sentido, não faz sentido, tem coisa que cabe, tem coisa que não cabe, ou seja, um gasto de tempo, um gasto de esforço, de recurso humano trabalhando naquilo ali, fundações menores contratando consultorias que também tiveram um esforço de tempo, a legislação ficou de pé 2 meses e foi revogada. Não que o trabalho produzido por essa necessidade tenha sido em vão, mas a gente poderia estar olhando para outras coisas que às vezes fariam muito mais sentido para a gente como fundo de pensão. E a gente teve um gasto de energia muito grande para uma legislação que ficou 2 meses em pé, né? Particularmente onde eu trabalho hoje, a maioria das fundações aproveitou suas metodologias que foram criadas, foram formatadas e estão tratando isso como rede interna, estão seguindo em frente, ok. Mas a gente teve um esforço para atender a legislação que ficou de pé 2 meses. Aí a gente tem CNPJ por plano também, e isso eu queria falar contigo. Provavelmente você vai ter uma opinião muito parecida, né? Ela vem movimentando todo mundo, vem movimentando desde uma área de tesouraria que tem que abrir uma conta num banco, vem movimentando a contabilidade que tem que se estruturar, impacta lá na área de controle de investimentos, que tem que abrir as contas nas clearings, fazer toda uma atualização de cadastro, aí a lei é lançada, né? O normativo é lançado e as contas do normativo elas não estão amarradas. Aí você pega, por exemplo, áreas de tesouraria que foram abrir contas nos bancos. Os bancos não estavam preparados para essa estrutura de CNPJ, não sabiam que documentação pedir. Então já se cria ali um primeiro impasse. Tem que ver que uma norma fala assim: banco, abra. Estou falando para você abrir. O banco vai e abre. Né? Aí as clearings que tinham que abrir conta, B3, CTIP, Selic, por aí vai, não sabiam o que fazer. Ah, a gente vai abrir uma conta nova? Não, a gente vai vincular a conta antiga no CNPJ novo. Aí você para toda uma estrutura de custódia, para uma estrutura interna da fundação, aguardando uma definição, para só depois você poder pegar essas informações, atualizar seus cadastros com corretora, com administrador, com gestor, etc., para você poder colocar a legislação de pé. Impacto na área de benefícios, que tem que mudar as contas que recebe, que passa para os participantes, fazerem os patrocinadores, fazerem os seus aportes. Aí você tem um impacto na comunicação, que tem que entrar no circuito, fazer toda uma campanha para que as pessoas entendam que agora a conta que ela contribuía mudou, que teve uma obrigação legal, que agora tem um CNPJ do plano que desvinculou do CNPJ da fundação, mais ou menos, né? E por aí você vai. Criando várias legislações e soltando elas sem amarrar as pontas, até que levanta a mão a Receita Federal e fala: opa, peraí, vamos conversar sobre isso aqui, que eu não concordo com esse formato, não. Cadê a parte aqui onde eu posso tributar ou não posso tributar? E aí você cria mais um embrolho, aí você vê ela saindo e ficando, sendo revogada mais um tempo, né, o prazo de início. Aí a gente pega a CVM agora com 175, o marco regulatório de fundo de investimento. Muito legal, um avanço muito bacana, mas também que o mercado todo, de uma forma geral, não estava preparado, né? Tanto que já teve também um adiamento na entrada, vai ter um impacto dentro dos fundos de pensão, porque nós somos consumidores desse tipo de produto. E aí fica a minha pergunta: se de fato esse tanto de legislação e normatização que está entrando em vigor e que vai e volta e que não está amarrado com todo mundo, não poderiam ser melhor elaboradas pelos legisladores, se nós como entidade de classe não poderíamos ter um trabalho mais ativo em relação aos reguladores, para que eles entendessem os impactos sobre as nossas atividades. Eles botam as normas equalizando o mercado de fundo de pensão ele não é equalizado, nós temos fundações grandes que têm as dificuldades delas, nós temos fundações pequenas e médias que têm as dificuldades delas e não necessariamente são a mesma dificuldade, mas todos têm que atender a legislação. Então fica aqui minha reflexão, para que a gente possa pensar sobre isso, ganhar força como entidade de classe. Fica meu bom dia para você e fica meu, mais uma vez, meus parabéns pelo Dia do Contabilista. Um grande abraço no meu amigo Roque. Um abraço a todos.